e muito bem-vindos à Assembleia da República. O meu nome é Pedro Pimpão e fui indicado pela Comissão de Educação, Ciência e Cultura para proceder aqui a esta audiência. O vosso requerimento pertinente, porque é uma questão que está sempre na ordem do dia e tem estado desde a sua obrigatoriedade de introdução ao acordo ortográfico. Vai-nos acompanhar a doutora Clara Freixo e a deputada Conceição Pereira, do Partido Social Democrata, esta audição que depois será também... Vocês, eu creio que trazem os documentos depois para serem entregues à Comissão e depois o senhor Presidente da Comissão, o deputado Ribeiro Castro, depois também irá dar o seguimento, que naturalmente a Comissão, nestes casos similares, costuma proceder na prosecução daquilo que deve ser o entendimento por parte dos seus deputados de todos os grupos parlamentares, que depois terão conhecimento daquilo que são as vossas conclusões e as vossas ideias. Mas como nós, infelizmente, estamos um bocado limitados com o tempo, uma vez que, até porque os plenários costumam realizar sempre às 15 horas, e hoje, por motivos excepcionais, a senhora Presidente da Assembleia da República marcou o plenário para as 14 horas, ou seja, que nos obrigou ainda a estar aqui um bocado limitados também, mas isso não impede que realmente façamos o nosso trabalho, até porque esta audiência já estava a ser marcada há algum tempo e nós quisemos manter este compromisso de vos ouvir e de reencaminhar aquilo que são as vossas preocupações e passava então a palavra, não sei se é a sua autora, quem, da forma como quiserem explanar as vossas posições. Muito obrigado.
Pronto, nós até estamos aqui neste número de 6 porque achámos importante conjugar vários olhares, no fundo, sobre o acordo ortográfico. Sobretudo, relevamos o aspecto de haver estudantes universitários, o Pedro Afonso, do Instituto Superior Técnico, o João Ricardo, de Informática, mas da Universidade do Algarve, a escritora Teolinda Gerção, depois o mentor e tradutor da ILC, da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, outra das mentoras também, a bióloga Hermínia Castro, e eu, professora de português, Maria do Carmo Vieira. Não sei como foste o mentor e, no fundo, começavas tu e depois...
Aquilo que nós vimos aqui fazer, no fundo, é... dizer à Assembleia da República que o acordo ortográfico não é, de todo, um facto consumado. O que nós pretendemos, em concreto, é, precisamente, corrigir aquilo que, na nossa opinião, e na opinião, segundo sabemos, por todos os dados disponíveis, de pelo menos 2/3 dos portugueses, é corrigir um erro que foi cometido nesta Assembleia, com a aprovação da resolução da Assembleia da República, número 35/2008. Portanto, o que nós pretendemos é a revogação dessa resolução e, portanto, que a situação no que diz respeito à língua portuguesa em Portugal e nos PALOP e no Brasil se mantenha segundo a legislação que ainda está em vigor e que nunca foi revogada, que foi o decreto-lei, não me lembro agora de cor do número, que aprovou e pôs em vigor o acordo ortográfico de 45. Portanto, aquilo que nós pretendemos é não a revogação do acordo ortográfico, que é um acordo internacional, portanto, não está, não cabe no âmbito de uma ILC chegar a tanto, mas uma ILC pode, de facto, revogar uma resolução da Assembleia da República, até porque se trata de um projeto de lei, segundo a hierarquia das leis, sobrepõe-se a uma resolução da Assembleia da República. E, portanto, o facto de estarmos aqui 6 pessoas, 6 portugueses, 3 homens, 3 mulheres, de todos os estratos sociais, representando todas as tendências político-partidárias. Nenhum de nós sabe em que partido é que votam os outros. Pessoas do Sul, pessoas de Lisboa, do Algarve, enfim, nós 6 representamos largos milhares de portugueses. E estamos, neste momento, em plena recolha de assinaturas, através de dezenas de voluntários, de estabelecimentos comerciais. A partir de agora contamos com a colaboração preciosa dos estudantes, nomeadamente através das suas associações académicas e de estudantes, e que eles próprios tomarão a iniciativa nos seus estabelecimentos de ensino de recolher assinaturas e propagandear ao máximo a ILC, que no fundo é uma causa. Ou seja, a ILC não tem por objetivo só, e isso já não seria pouco, revogar a resolução 35/2008, tem por objetivo também, como causa mais abrangente, mobilizar a resistência na sociedade civil portuguesa quanto a este acordo ortográfico que, na nossa opinião, nos foi imposto sem qualquer espécie de consulta e sem os portugueses terem sido achados na matéria. Os deputados que foram eleitos pelos portugueses tomaram a seu cargo a decisão de aprovar uma resolução, neste caso aprovando o segundo protocolo modificativo, mas basta ler o diário das sessões do debate que precedeu essa aprovação da RAR 35/2008 para se compreender imediatamente que a esmagadora maioria dos deputados não leu o acordo ortográfico e não sabia em que é que estava a votar. As consequências disso vêem-se agora no ensino, principalmente. Já há alunos que no próximo ano já entrarão no quarto ano de aprendizagem de uma coisa que não é nem português europeu, nem português do Brasil, é acordês, é uma coisa totalmente diferente, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, portanto, aquilo que o objetivo é este, é trazer à Assembleia da República o conhecimento de que a sociedade civil está mobilizada e determinada a acabar com a resolução 35/2008. Em resumo, era isto.
Isso mesmo, que cada um interviesse relativamente ao seu ponto de vista e depois nós passávamos aqui a senhora deputada da Conceição Pereira para depois também fazer a sua exposição.
Tu, Linda, queres ser tu? Então, não querem eles agora ser?
Boa tarde a todos.
Tens que...
Estou aqui na tripla qualidade de gente... Sim.
Está a ser depois chegamos a também aos outros deputados, aos outros parlamentares, para depois poder também acompanhar como se funciona a votação.
Estou aqui na tripla qualidade de estudante, português e dirigente associativo, estudo no Instituto Superior Técnico, onde sou dirigente associativo, que não é nada mais nada menos do que a maior escola do país, e embora seja uma escola de engenharia, este acordo não tem sido indiferente. Inclusivamente, a coisa de um mês, salvo erro, foi apresentada uma moção em Assembleia Geral de Alunos, em que foi votada a revogação do acordo ortográfico, todos os documentos oficiais da Associação de Estudantes, na defesa da Associação de Estudantes, junto do Poder Político do Instituto Superior Técnico, que todos os alunos não fossem prejudicados por não aderir ao novo acordo ortográfico e ainda à defesa dos pontos acima no próximo ENDA, enquanto Nacional de Agentes Associativos. Esta moção foi aprovada com uma maioria significativa. Todos os alunos entendemos que este acordo não serve os princípios para os quais foi criado. É apresentado como uma solução para unificar e afirmar a língua portuguesa além fronteiras. Entendemos que isto é uma falácia, é uma quimera, uma utopia. Entendemos que a língua é viva e é mutável e mudável ao uso que os seus falantes escreventes lhe dão. Acontece que a língua evoluiu, é verdade, mas estamos a falar de uma evolução artificial que nada tem de natural, que foi imposta por decreto. Estamos a tentar suprimir num espartilho absurdo línguas que, embora estejam um tronco comum, ao longo dos últimos séculos, evoluíram e divergiram de si. A diferença entre o português europeu e o português do Brasil não se limita só à grafia nem à fonética das palavras. A própria construção, a ordenação sintática das orações é diferente dos dois países. Inclusive, há estudos, análise de obras, há inclusive um estudo feito pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, em que analisam livros, diferentes editores, o mesmo livro, o mesmo excerto de texto, publicado no Brasil e em Portugal. E são evidentes as diferenças sintáticas que existem entre os dois livros, entre as duas obras, entre os dois excertos de textos. Isto é prova viva de que isto é uma mera ilusão, não é por unirmos as grafias que vamos chegar a algum lado. Pronto, acho que é só. Obrigado.
Boa tarde. A minha intervenção vai ser significativamente mais curta, já que o Pedro Afonso já disse largamente tudo aquilo que eu partilho e, eventualmente, os meus colegas e todos aqueles com quem eu contacto dia a dia, mas que acredito, de qualquer maneira, ser a opinião geral dos estudantes, pelo menos na Universidade do Algarve, porque, no fim, todos contactamos com todos e a palavra espalha-se e de facto existe uma grande consistência no sentido em que realmente estamos todos contra, neste sentido, pelas razões já enunciadas. Do mesmo modo, eu pelo menos vou tentar iniciar apresentar também uma moção em Assembleia Geral, na Universidade do Algarve, do mesmo género que aqui na outra universidade. Eu pessoalmente estou à espera que tenha a mesma adesão, que os dirigentes também votem contra, nesse sentido, porque isto aparenta ser enfim, isto parece, tal como disse o João Pedro Graça, aparentemente, com todas as sondagens, que eu pessoalmente acredito que estejam igualmente distribuídas em todos os pontos do país, pelo menos 2/3 dos portugueses estão contra, naturalmente que eu acredito na Universidade do Algarve, pelo menos, por quem eu estou a tentar falar, aconteça o mesmo, e por extensão, que nas direções das associações académicas, associações de estudantes, ocorra o mesmo fenómeno. De um ponto de vista mais pessoal, digamos assim, do meu curso em particular, já que eu não posso falar pelos outros, evidentemente, as pessoas estão igualmente contra. Elas, daquilo que eu observo, as pessoas, os alunos, melhor dizendo, aplicam da mesma maneira que todas as outras pessoas, mas de uma maneira em que, salvo seja, não sabem o que estão a fazer. Aplicam porque aplicam, não aplicam sabendo o que estão a fazer, e isso é notório, e muitas vezes erros ortográficos, que tanto na Nova, enfim. E para já penso que seja isto.
Boa tarde, eu sou a Hermínia Castro, portanto, comecei por ser bióloga, portanto, tenho uma formação científica, mas entretanto sou tradutora. E, portanto, consigo ver este assunto por duas perspectivas. Por um lado, qualquer tradutor sabe que um texto que é para ser utilizado no Brasil, nomeadamente os textos técnicos, não pode ser usado o mesmo texto em Portugal. Eu faço tradução na área médica, nomeadamente, e, portanto, a terminologia é diferente, as frases são construídas de maneira diferente, e, portanto, é completamente irreal dizermos que unificando a ortografia, que nem sequer é conseguido, vamos lá, isso adianta alguma coisa, porque não adianta. E, portanto, eu agora tenho que explicar outra vez. Eu andei, portanto, faço sempre aquela parte de educação do cliente, de certa forma, de explicar que o português do Brasil, nomeadamente com ingleses, franceses, é preciso explicar, que eles às vezes perguntam se é igual, se não é igual, se é preciso fazer uma adaptação, se não é. E, portanto, eu andei anos a explicar, não, é diferente. Não, não. E agora tenho que explicar tudo outra vez. Então, mas a ortografia não é igual. Mais ou menos, não chega a ser. E, portanto, todas as outras questões mantêm-se exatamente iguais. Portanto, as frases são diferentes, a terminologia é diferente. E, portanto, não serve absolutamente nada. Porque se servisse de alguma coisa, pronto, mas não serve. E depois acontece uma coisa que é, de certa forma, confrangedora. Que é, por exemplo, eu trabalho com agências de vários países, mas também trabalho com agências portuguesas. E dá-se o caso de eu trabalhar com uma agência portuguesa já há 8 anos, e eles começaram a escrever-me em acordês. A gente chama-lhe acordês porque, de facto, aquilo não é português. E então, começaram a escrever, e eu perguntei, mas porquê? E então, alguém na conversa, que, como vai ter que ser, vamos começar já, que é para nos habituarmos às novas regras. E eu perguntei, mas concordam? Não, nenhum de nós gosta nada. Então, mas qual é a lógica disso? E diziam mais que achavam que era prejudicial para o português, que achavam que não adiantava de nada, mas que, como os clientes começavam a exigir, que era obrigação deles. E eu contraponho sempre, pelo contrário. Ora, se nós é que somos os profissionais que trabalhamos com a língua, se sabemos perfeitamente que este acordo não serve para nada, a nossa obrigação é, pelo contrário, explicar isso ao cliente e explicar até que, na perspectiva de consumidores, porque também somos consumidores, não gostamos, eu pelo menos não gosto, eu não compro absolutamente nada que venha escrito naquilo, não compro. Se na televisão está a dar uma série que eu se calhar até ia gostar e vem com as legendas naquele mundo de canal, não consigo. E, portanto, estamos a prejudicar o cliente, no fim de contas. É essa a minha percepção, porque das pessoas que eu conheço, ninguém gosta. Podem dizer que tem que ser, e que não há outro remédio, e que não sei o quê, e até usar o acordo por medo, vamos lá, porque conheço, por exemplo, o caso de uma professora que contou que na escola dela chegaram a reclamar que os professores no livro de ponto não escreviam, portanto, que alguém reclamou que os professores não escreviam com o acordo ortográfico no livro de ponto. Ora bem, que eu saiba, estamos em época de transição ainda. E, portanto, isto para dizer que a minha percepção é que as pessoas têm medo. E, nomeadamente, os tradutores usam o acordo porque têm medo de perder projetos, têm medo de perder clientes. E, portanto, isso não é um motivo válido para usar o acordo. E aliás, é confrangedor. E depois, atendendo à minha formação científica, choca-me outra coisa, que é o documento no qual se baseia o acordo ortográfico não tem fundamentação válida. Aquilo são opiniões que não foram fundamentadas por estudos, não têm qualquer tipo de sustentação e, portanto, no meio científico, quando isso acontece, quando alguma coisa é proposta, tem de ser validada, tem de ser sustentada e tem de ser comprovada na prática. E aquilo que se vê é que o que lá diz não é verdade. E as pessoas não gostam. E aquelas justificações, entre aspas, não são verdadeiras justificações. E portanto, academicamente, os pares também teriam que dizer que aquilo estava correto. E também não foi isso que aconteceu, porque os pareceres foram negativos. E, portanto, todo o processo não tem pés nem cabeça. Pronto, e, portanto, quer da parte linguística, quer na parte académica e científica, eu não vejo qualquer motivo válido para aceitar este acordo. E acho uma tristeza.
Boa tarde, eu estou Teorinda Gerson, eu estou aqui fundamentalmente como escritora, mas também fui muitos anos professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa e a minha área é a literatura, sobretudo o âmbito da literatura alemã e da literatura comparada. E eu verifico que, de facto, isto era impensável, o que está a acontecer em Portugal, por exemplo, entre a Inglaterra e a América. Nunca passaria pela cabeça dos ingleses nem dos americanos fazerem acordo nenhum e todos eles se entendem e há diferenças enormes. E nunca vai haver, nunca, porque é impossível, tecnicamente, realisticamente impossível, haver uma língua portuguesa uniforme em todos os continentes. Há variantes. Há o português europeu e há o português nos vários países lusófonos, que é diferente conforme os locais geográficos e conforme a evolução histórica e sociológica dos diversos países. E conforme a flora, a fauna, enfim, há um vocabulário diferente e há uma sintaxe diferente, sobretudo entre Portugal e Brasil. Há grandes diferenças. Eu já vivi 2 anos em São Paulo e conheço muito bem o português que se fala lá, porque vivi lá. E porque leio muito, obviamente, também autores de outros países. E o que eu verifico é que o que se passou em relação aos países lusófonos é muito mais rico e muito mais interessante do que aquilo que aconteceu em relação à norma inglesa, que foi imposta com uma disciplina férrea pela Inglaterra, que foi de facto um império estruturado e com um poder colonialista fortíssimo, que Portugal felizmente nunca teve força para impor. E, portanto, o inglês que se escreve na Índia, os escritores de língua inglesa, e são notáveis, que escrevem em inglês, mas que são de origem indiana e quer vivam em Inglaterra ou na Índia, eles escrevem no mesmo inglês padrão de Oxford ou de Cambridge. Nós temos autores tão diferentes como Guimarães Rosa, ou Miyakoto, ou Germano Almeida, em Cabo Verde, ou os escritores de Timor, enfim, temos toda uma série de variantes que só enriquecem a nossa literatura, e ela é sempre a mesma, a língua é a mesma, mas transfigura-se de acordo com aqueles que a utilizam. E isso, para mim, é um motivo de orgulho, porque vejo que é uma língua tão plástica, tão rica, tão flexível, que toma vários aspectos sem perder a identidade. Portanto, não há nenhuma razão para agora tentarmos, de uma maneira artificial, precipitada e num processo muito mal conduzido, fazer à pressa uma uniformização mal feita, que não vai conduzir a coisa nenhuma, porque as grandes diferenças permanecem todas lá, e só criamos à superfície uma enorme confusão e uma enorme perda de tempo e de energia com uma causa perfeitamente inútil. Portanto, eu acho que isto não é um dado consumado, não é um facto consumado, estamos a tempo de o emendar, e se houve erros dos governos que julgavam que eram donos da língua e que as coisas se faziam por decreto, nas costas dos cidadãos, e se a Assembleia da República também em algum momento achou que podia votar uma coisa que provavelmente não leu, porque acredito que se tivesse refletido um pouco mais teria visto as imensas falhas daquilo que estava a assinar, acho que podemos voltar atrás com este processo e ter algum bom senso, que é o que tem faltado em todo o processo e que nos conduziu à situação caótica em que estamos. Mas que estamos a tempo de emendar. E acho que isto vai agradar a portugueses, a brasileiros, a moçambicanos, a angolanos, vai agradar a toda a gente. Eu recebo imenso feedback de escritores e de amigos brasileiros que estão completamente contra este acordo ortográfico, que também para eles não faz nenhum sentido.
Eu, no fundo, o que gostaria de acrescentar e completar aqui nos meus colegas é que, em relação à Assembleia da República, houve vários deputados com quem eu falei e, por acaso, o que me afligiu foi o facto de não conhecerem a nota explicativa do acordo ortográfico, porque realmente qualquer pessoa com o mínimo de inteligência e com o mínimo de sensatez não pode aceitar que, por exemplo, em relação às consoantes mudas e à perda das consoantes mudas, se diga, e está lá escrito e por isso não pode ser desmentido, que tudo isto continuou assim em Portugal, a manutenção das consoantes mudas, por teimosia lusitana, porque os brasileiros já acabaram com elas há muito tempo. Isto é inadmissível, isto está lá escrito e por isso não pode ser desmentido e, sobretudo, isto não é nenhum critério, não é científico, isto é uma brincadeira de quem se arma, de quem anda a brincar aos colonialismos, porque realmente é um colonialismo linguístico, o facto até do Brasil, e infelizmente alguns portugueses terem pactuado com esse argumento, de que, por causa do número de falantes, ter-se-ia que impor as suas regras. Não é assim. Nós somos contra esse tipo de colonialismo e, por isso, não se pode vir agora dizer à língua que é mãe e, sobretudo, esquecer o latim e a etimologia e a vertente cultural, porque é isso que nós estamos a fazer na escola e é isso. Eu estou de baixa, mas garanto que, se estivesse a dar aulas, eu já fui ameaçada num processo disciplinar com a doutora Maria de Lourdes Rodrigues e não foi por isso que eu desisti e não lecionei aqueles programas. Fui parar à noite, mas não os lecionei. E não cumpriria este acordo ortográfico, porque eu sou responsável perante os meus alunos e eu não vou ensinar aos meus alunos coisas erradas. Porque um aluno que escreve Egito sem o P e depois escreve egípcio, este aluno deve dizer ou que eu estou chanfrada se o obriga a escrever assim, ou que então alguma coisa está mal no ensino em Portugal. Porque as famílias das palavras têm uma lógica e, quando me dizem que isto é uma maneira de simplificar e de fazer com que as crianças, está lá dito na nota explicativa, não percam tempo com a sua memória a saber quais são as palavras que têm as consoantes mudas ou não. E assim elimina-se tudo, que é, aliás, o que está a acontecer. Eu tenho andado por várias escolas e as escolas do primeiro ciclo, há colegas meus que, precisamente, já confusos com tanta coisa, estão a ensinar aos alunos, vi eu, os alunos do quarto ano, a conjugar o verbo contatar, que eu não sei o que é um verbo contatar, E aí eu contatarei, nós contataremos, isto não é nada. Nós andamos a gozar com os nossos alunos. Outra coisa que eram os órgãos dos sentidos. Então lá apareceu o tato. E os meninos estão a escrever tato. E quando eu disse, não vale a pena dizer o nome, oh, colega, mas olha que tacto, pronuncia-se nesta nefasta norma, pronuncia-se por isso. Ai, é, eu até pensava que, olha, isto é uma confusão na minha cabeça, por isso, estas confusões estão a ser lançadas às crianças e isto é inadmissível. É inadmissível. Além de que há um aspecto que não se pode esquecer, e é isso, as pessoas têm que ter minimamente cultura. E da parte da ortografia, a etimologia faz parte. A etimologia é a nossa herança cultural, uma palavra tem que ser explicada, não pode ser como acontece agora com os brasileiros. E há alunos que copiam trabalhos da internet em que já põem, eles próprios não percebem. Um aluno que estava a passar um trabalho sobre a comunicação social, aparecia os mídias. Os mídias, e quando o colega lhe perguntou, mas olha então isto, então mas tu copiaste isto tal e qual como estava em brasileiro, porque está tudo em brasileiro no Wikipédia. E então ele nem percebeu o que é que a palavra era, porque realmente a palavra perdeu a sua história, porque a palavra é média. E os próprios ingleses leem mídia, mas escrevem a palavra latina, média. E os brasileiros já vão mais longe, mudam o E, escrevem mídia, e agora já dizem o plural, mídias. Por isso, abafa-se a etimologia, desaparece a componente cultural. Isto é inadmissível. Como é inadmissível que se continue a fundamentar este acordo, e o Lula da Silva disse que se ia cumprir o Quinto Império do Vieira. Ele desconhece o que era o Quinto Império do Vieira, por isso é tudo aberrações e tudo falta de conhecimento e, no fundo, é tudo falta de cultura. Porque o Quinto Império do Vieira era um império católico, era vir o Cristo e impor o catolicismo, não tinha nada a ver com a língua portuguesa. E ele vai dizer isto, como vão-te citar o Fernando Pessoa, minha pátria é a língua portuguesa, quando essa frase é precisamente o contrário. É a frase em que ele depois diz, a ortografia também é gente porque tem a sua componente grega e latina. Isto está a ser esquecido, isto está a ser totalmente aviltado. E é isso que é inadmissível, e por isso mesmo é que os deputados não poderiam, não honram o país, não nos honram a nós, quando votam uma coisa que não conhecem, porque, por exemplo, eu não consigo analisar um poema do Fernando Pessoa, de quem quer que seja, em que as estações do ano aparecem no, com maiúscula, como é normal, porque são substantivos próprios e porque são entidades, são alegorias. Eu nunca poderei analisar o Ricardo Reis se essas, a primavera, o verão, o inverno, o outono, aparecerem com letra minúscula. Eu não posso analisar um poema assim. E agora vêm os brasileiros e decidem fazer isso, decidem os meses dos anos. Os meses dos anos são nomes de deuses. Janeiro é de Janus, junho é de junho, junho é de juno. Isso são substantivos próprios. Por isso mesmo, é bom que os deputados vejam que nós não podemos ser levados pela estupidez e pela mediocridade. Não se pode, quando todos nós sabemos que o Brasil fez isto só para seu uso pessoal. Aliás, vê-se agora no Congresso que vai acontecer muito em breve o que é que eles põem lá. Este congresso, dirigido a professores, alunos e não sei o que mais, e está documentado, tem como objetivo a internacionalização do português brasileiro. E por isso, no fundo, agora que obtiveram tudo aquilo que desejaram, agora começam a fazer o seu imperialismo. E isto é inadmissível, que Portugal esteja a ser espezinhado. E isto não é salazarismo. Não é salazarismo nem nacionalismo, é patriotismo. É patriotismo, porque a língua é uma herança e é um património. Por isso, nós acreditamos que a 8ª Comissão tem que se empenhar, porque a educação é ciência e cultura. E este, leiam a nota explicativa, é um atentado à cultura, à ciência e à educação.
Coisa muito rápida ao que disse a Maria do Carmo. Eu acho que nós devemos sublinhar a tónica da igualdade, porque há quem goste de dizer, a algumas pessoas, até portuguesas, que se Portugal insiste em não querer o acordo é porque está a ser colonialista. Já ouvi pessoas, enfim, dizer isto e eu fico muito irritada, porque se há coisa que nós... de que nós nos orgulhamos é da nossa atitude democrática, somos todos iguais, todos os países. A língua não é nossa mais do que é dos outros. Portanto, a língua é de quem a usa. O Brasil, e cada um a usa como entende e como ela evoluiu no seu espaço geográfico e cultural. Portanto, eu acredito, eu compreendo perfeitamente que para o Brasil, que é um país muito jovem, muito longe de Itália, da cultura greco-latina, etc., a etimologia não tem o mesmo peso que tem para nós. Portugal está cheio de ruínas romanas e foi uma colónia romana, não é? O espaço que hoje é Portugal. Portanto, faz parte da nossa identidade. Como disse a Maria do Carmo, toda esta etimologia. Mas eu acho que nós devemos sublinhar a tónica da igualdade. Nós não queremos impor a nossa norma a ninguém. Portanto, o Brasil está no seu pleno direito de ter outra grafia, de fazer tábua rasa da etimologia latina, que não lhe diz nada, e faz todo o sentido isso no Brasil. Para nós não faz, mas nós somos o português europeu. E os outros países lusófonos são tão donos da língua como nós. Ninguém é dono da língua, somos todos, mas ninguém é mais. Portugal não tem mais direito a esta língua do que tem qualquer dos outros países lusófonos. Portanto, os direitos são iguais. Não há aqui nenhuma veleidade de colonialismo, nem pode haver da parte de país nenhum. Não há de Portugal, nem pode haver, mas também não pode haver de nenhum outro país lusófono. Portanto, nós defendemos a base da igualdade, da democracia, cada um usa a língua como entende. Até ao limite da sua capacidade de se exprimir em português. Portanto, nós não queremos exercer nenhum controle sobre ninguém, mas também nos arrogamos do direito de usar a nossa língua, que seguirá a sua evolução normal, como se tem feito ao longo dos séculos. E aí não temos contas também a prestar a nenhum outro país lusófono, como eles não têm contas que nos prestar a nós.
Muito obrigado pela vossa explicação, que foi muito elucidativa daquilo que é o vosso sentimento, e porque já vi que nas várias componentes da aplicação da língua portuguesa é transversal essa vossa preocupação. Agora passava a palavra então à deputada Conceição Pereira.
Boa tarde. Quero-lhes dizer que foi um privilégio e uma honra podê-los aqui receber e ouvi-los pela forma tão marcante e tão forte como defenderam, não só o tema em si, mas acima de tudo a nossa língua e o nosso património. Isso acho que, infelizmente, hoje em dia, nem todos os dias, temos a oportunidade de encontrar pessoas e jovens que com tanta vontade e com tanta energia o façam. Quero eu, quero o Sr. Deputado Pedro Pimpão, por razões da vida, não votámos, porque não estávamos aqui no Parlamento, na data dessa votação, também ele, como já viram, mais jovem. Eu também, eu própria, tenho alguma dificuldade, ou muitíssima dificuldade, em me adaptar ao novo acordo. Todos nós sabemos que é um assunto bastante fraturante na sociedade portuguesa, além de vós, muitas vozes e vozes importantes ligadas à tradução, à língua, à escrita, estão permanentemente a dar alertas e a manifestarem-se, mesmo tendo lugares de responsabilidade, não os impediu que de manifestarem, tal como vós, o seu total desacordo e as razões para tal, não é? Não é apenas discordar. Nós, como aqui disseram, todos nós sabemos que há evoluções, não é? Portanto, que os nossos pais, os nossos avós, também passaram por fases e por adaptações da língua, nomeadamente da escrita, não é? Do português. Muitos de nós ainda vimos muitos vestígios em edifícios, mas penso que realmente é um assunto que merece ainda muita atenção e que têm realmente levantado na sociedade portuguesa todas essas preocupações que aqui nos manifestaram e que se calhar muitos de nós também as sentimos e também nos preocupa e partilhamos. Como digo, este próprio governo que está agora recebeu, portanto, já essa herança, digamos assim, como já numa fase bastante adiantada. Como disseram aqui, tudo é possível mexer-se, alterar, adaptar, melhorar. Por isso consideramos que é muito importante todo esse trabalho que estão a fazer, nomeadamente, como sabem, nós aqui não temos poderes executivos, mas temos poderes de alertas, temos aqui várias formas em que podemos utilizar para que, enfim, chamar a atenção e poder minorar ou poder melhorar. Penso que aquilo que estão a fazer encaminha para uma petição que poderá ser, não sei se é nesse sentido, que, uma iniciativa legislativa que será com certeza apreciada numa próxima sessão, visto que esta termina agora no próximo dia 25. Penso que é importante, é mais um trabalho para análise e para reflexão e acima de tudo porque, como disseram, há razões muito claras e como disse, mesmo em países onde, no caso da Inglaterra, da América, e a própria Inglaterra e nós próprios, Portugal, nós próprios não temos uma uniformidade muitas vezes na língua, temos zonas e até temos uma zona que está determinada completamente diferente, entre as montes, não é? O irlandês, portanto, reconhecido. Vamos a Londres e se calhar, mesmo falando muito bem inglês, há zonas que em Londres não conseguimos sequer entender, porque tem o Cockney ou tem outro tipo de fonética, e para não falar na Escócia, na Irlanda, que enfim se manifesta e não deixa de ser, digamos, inglês, não é? Pronto. E não deixam de se entender e realmente na escrita e na tradução as coisas são então mais complexas e mais difíceis. Portanto, só vos quero dizer que acho muito importante que não estão sozinhos, como calculam, quando eu digo quando não estão sozinhos, porque há casos que, enfim, nós recebemos aqui e são situações, às vezes, de grupos mais minoritários, que também têm, enfim, o seu direito a manifestar-se. Quando eu digo manifestar-se, é no sentido de se pronunciarem contrários a algumas determinações, mas nesse caso não é uma minoria tão minoritária. Como digo, todos os dias nós sentimos isso. Por isso, eu penso que da parte do grupo parlamentar do PSD, onde, como calculam também, não há unanimidade nestas questões, e penso que será muito importante é a diligência que estão a tomar. Certamente encontrarão muita gente que irá acompanhar-vos nessa diligência. Esta casa deve estar aberta para ouvir, para estar atenta, e se houver razões para alterar, para melhorar, até para revogar, pronto, não estamos aqui nem a prometer nem a dizer que é isso que vai acontecer, porque não é uma vontade só nossa, nem podemos dizê-lo. Até porque envolve outros países que já assinaram, enfim, tudo isto são processos complexos, e há pouco tempo mais um país assinou, africano, do continente africano, e portanto o que vos posso dizer é que da parte do grupo parlamentar ficamos a aguardar com toda a ansiedade que na próxima sessão legislativa, a partir de setembro, possamos também voltar a analisar e que este tema esteja uma vez mais, porque nunca deixa, aliás, em cima da mesa, e que poderá ser um contributo muito importante esse trabalho que estão agora a realizar. E quero saudar aqui de uma forma muito especial se me permitem, os jovens, porque, como digo, que normalmente serão aqueles que mais facilmente aderem às evoluções, até porque estão aqui áreas como as informáticas, enfim, que também é uma área que muitas vezes se discute. Ainda ontem, numa intervenção, se falava numa reunião que estive precisamente para os anglicanismos, pela forma que hoje se usam algumas das palavras que são adaptadas, tendo em conta até as novas tecnologias, que há umas adaptações que nós nem sabemos se são muito corretas, quer na pronúncia, quer na escrita. Portanto, estar aqui jovens de áreas muitas ligadas às novas tecnologias, mas também não esquecendo a língua, portanto, se me permitem, uma saudação muito especial pelo vosso trabalho e por poderem, junto dos vossos colegas também, auscultar e sentir no terreno qual é o sentimento e o qual é, penso que isso também é importante. Portanto, ficamos a aguardar com muita expectativa e com muita abertura, acima de tudo, porque acho que é isso que nós devemos aqui ter como deputados, é ouvir e tentar encontrar, enfim, as melhores soluções, acima de tudo, para defender aquilo que, como disse, com a 8ª Comissão, que tem a Educação e a Cultura, tem, acima de tudo, que defender a cultura e o património. E a língua é talvez o nosso mais rico património, que foi pena que, em alguns locais por onde passámos, ela não tivesse. E, acima de tudo, já agora só acrescentar, também é importante aqui referir a importância que a língua portuguesa está a ter cada vez mais no mundo, neste mundo global, e que, portanto, isso também é um ponto que não deve ser deixado de ter em conta. Não é por mero acaso que muitas das economias emergentes, muitos dos países, e não estou só a falar, retirando o Brasil, que é um caso muito especial, mas e mesmo no norte da África, eu também faço parte como representante da Assembleia da República numa delegação, que é a Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, que apanha os países também do norte da África, e muitos desses países, Tunísia, etc., têm acordos estabelecidos para incrementar a aprendizagem do português nas suas universidades. E, portanto, é uma língua que está cada vez mais a ter uma importância, se calhar que nunca se pensou e que todos nós sabemos que é falado por mais de 250 milhões de pessoas e que, portanto, tem tendência. E como digo, é pena que por muitos sítios por onde Portugal passou, esse património ficou algum edificado e esse perdeu-se. Foi pena. Mas pronto, ainda estamos a tempo e acho que o vosso trabalho, quero-vos dar os parabéns e dizer que estamos sempre disponíveis e, acima de tudo, estamos com a mente aberta, bastante aberta, para poder receber as propostas e analisá-las. Muito obrigada.
Faz a favor.
Era só um esclarecimento, porque é de facto fundamental e é uma confusão muito comum. O AO 90, o Acordo Ortográfico de 1990, não pode ser melhorado, não pode ser alterado, não pode ser sequer tocado. O texto de um tratado internacional não é alterável nos termos da Convenção de Viena. Logo, quando nós ouvimos falar em melhorar o Acordo Ortográfico, isso não pode acontecer, não é tecnicamente, juridicamente viável. Portanto, só há uma de duas hipóteses. Ou uma iniciativa legislativa apresentada por um mínimo de 35 mil cidadãos eleitores, que é aquilo que nós estamos a fazer, ou os seus deputados tomam a iniciativa, 20 no limite, de apresentar um projeto de lei para, deste teor, para revogar a entrada em vigor do acordo ortográfico, anulando, revogando a resolução da Assembleia da República 35 de 2008. Não há terceiras hipóteses. Uma petição, por exemplo. A petição do Dr. Vasco da Samora e outras pessoas reuniu, foram entregues aqui na Assembleia da República mais de 30 mil assinaturas, daí resultou um parecer altamente favorável ao teor da petição. E qual é que foi a consequência? Logo a seguir, a RAR 35/2008 foi aprovada. Ou seja, uma petição só, como sabem perfeitamente, só tem um efeito, que é uma recomendação. Não tem efeito nenhum na... Exatamente. Exatamente. Sim, sim. Exato. Isto era só a propósito da correção do acordo.
Exato.
Claro, eu não estou. Não estou a dizer isso. estou a apontar as alternativas, ou ILC ou projeto de lei apresentado por... Sim. Com certeza. Por exemplo, esta do Dr. Vasco da Samora ainda continua, estranhamente, a recolher assinaturas online, enquanto que uma ILC tem de ser assinaturas em papel. Estão aqui os impressos. Não há cá assinaturas online. E, portanto, nós temos 122 mil membros na nossa página de causa do Facebook, o que não quer dizer que essas 122 mil pessoas assinem. Mas isto era só estabelecer aqui uma, para que ficasse bem claro que o acordo ortográfico não pode ser melhorado, não é por aí, nos termos da Convenção de Viena, isto é muito importante, nos termos da Convenção de Viena, um tratado internacional não pode ver o seu texto alterado de qualquer forma. Nem sequer agora pode alguém editar aquilo e pôr em acordez, porque ele está escrito em português europeu, pelo menos a nossa cópia. E, portanto, quanto às petições também já vimos, foi tudo tentado nesse aspecto e não resultou. Agora, ou uma ILC ou um projeto de lei apresentado por um máximo de 20 deputados. Não há terceiras hipóteses.
Muito bem. Eu não sei se querem, para terminar, deixar uma mensagem final relativamente ao processo, se quer... Doutora, não sei se...
Nós agora vamos, sobretudo com a atitude dos estudantes, e aliás houve aqui o deputado Mota Amaral, que quando me recebeu disse que era importante que houvesse outras estruturas da sociedade que se movimentassem, porque aqui na Assembleia há pessoas que são contra este acordo, nomeadamente também da Comissão de Ética, o doutor Mendes Bota. Agora acreditamos muito que os estudantes, fazendo uma recolha também de assinaturas, nós possamos entregar depois essa ILC com as 35 mil assinaturas, que é demasiado. Eu acho que realmente não ir para as 5 mil, como se algum partido, acho que o PCP é que propôs, porque isso também é banalizar a ILC. E a ILC realmente tem que ser um grande esforço. E tem que ser, porque o que é certo é que nós temos pessoas que, quando dizemos tem que ser em papel, e as pessoas, pronto, desmotivam só por isso não estão assim tão empenhadas, porque como tudo na internet é só chegar ali e pôr ali umas coisinhas e é muito fácil, por isso tudo o que já deu um bocadinho de trabalho, já se vê que as pessoas já largam, é impressionante, e são contra, mas depois não conseguem assinar ou mandar o seu voto. Por isso, de qualquer modo, nós vamos atingir as 35 mil, aí está, será o nosso empenho e ele vai cumprir-se, e depois... teremos reuniões com os vários deputados, de certeza, e naturalmente novamente com a 8ª Comissão para nos ajudarem, porque alguma coisa tem que ser feita.
Muito bem, então eu queria agradecer a vossa presença mais uma vez e dizer-vos que aquilo que estão a fazer, independentemente do mérito que uns achem ou do mérito que outros achem, porque isto é sempre alvo de críticas, eu acho que é extremamente valioso. E digo-vos que... A iniciativa legislativa dos cidadãos é precisamente para estes efeitos. É quando existe na sociedade portuguesa, no nosso caso, o entendimento abrangente ou generalizado de que algo, do ponto de vista legislativo, não está bem, dá-se a oportunidade de os cidadãos, por iniciativa própria, por modo próprio, também terem essa legitimidade legislativa, que eu acho que beneficia aquilo que é o nosso processo de cidadania. E, portanto, eu queria dizer-vos que estou solidário com esta, com esta causa, solidário, e, portanto, quando essa iniciativa legislativa der entrada nos serviços da Assembleia, naturalmente que, no âmbito do grupo parlamentar e dos grupos parlamentares, que terão todo o prazer em acolher as vossas propostas, analisaremos com muita seriedade esta questão, porque é uma questão que tem um real impacto. As pessoas sabem isso. E neste período de transição, de adaptação, etc., há que tomar decisões e posições e, portanto, desejar as melhores felicidades do ponto de vista daquilo que é o vosso objetivo agora, que é completar esse número mínimo de assinaturas. E depois cá teremos presença marcada daqui a uns meses, não sei quanto tempo será, mas a sessão legislativa vai terminar na próxima semana, dia 25 de julho é a última sessão plenária desta primeira sessão legislativa, depois em setembro iniciar-se-á a segunda sessão legislativa desta legislatura, portanto, teremos a oportunidade para irmos analisando este processo e a nossa disponibilidade. E agora, enquanto representante da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, agradecendo a vossa presença, pedir desculpa, se calhar, por se calhar, não terem estado muitos outros deputados, mas era aberto a todos os grupos parlamentares e todos os senhores deputados foram convocados para estar presente. Naturalmente, com outros compromissos, como vocês devem calcular, estamos no final da sessão legislativa, é uma catadupa de reuniões, audições, audiências e de plenário, portanto, isto é uma altura muito complicada, mas acho que foi importante vocês terem de estarem cá. Nós iremos agora, por intermédio dos serviços da Comissão, está aqui a doutora que nos está a acompanhar, entregar aquilo que foram as conclusões, vai ser feita uma ata, redigida uma ata, relativamente àquilo que se passou e às vossas posições e da senhora deputada Conceição Pereira, e será transmitida a todos os outros grupos parlamentares. A própria gravação desta audiência vai ser também disponibilizada. Portanto, vamos dar seguimento àquilo que hoje vocês fizeram questão de partilhar com os senhores deputados da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Muito obrigado.